De ano passado, junho e julho, Copa das Confederações, nós tivemos uma série de manifestações do país. As manifestações dividiram os brasileiros, polêmicas, se falava em reforma política, que as manifestações eram manipuladas ou que eram originais, que não iriam dar lugar nenhum. Nós estamos tendo manifestações, inclusive, tivemos esse mês uma série de movimentos grevistas. Em Recife, por exemplo, desde greves de policiais, bombeiros, nós tivemos manifestações de motoristas de ônibus e se promete que na Copa do Mundo desse ano deve ter manifestações. Pelo menos mais de 75% dos brasileiros acreditam que vai haver manifestações durante a Copa. Eu vou conversar agora com o doutor em Direito, pós-doutor em Educação, professor Ivan Dias da Mota, que fez uma análise desses movimentos envolvendo os meios de comunicação e as próprias manifestações. Ele, inclusive, foi em loco, presenciou e participou de algumas dessas manifestações. Doutor Ivan, boa tarde.
Boa tarde, isso.
Quando o senhor fez a análise sobre esses movimentos, e agora a gente tem essa discussão sobre a Copa do Mundo, vamos ter ou não vamos ter essas manifestações, que conclusão que o senhor chega? Primeiro das manifestações que aconteceram ano passado em comparação com essas. E o senhor acredita que vai ter manifestações na Copa?
Sim, eu acredito que... Bom, são vários ângulos, né, de análise desses movimentos. Alguns dizem que são apenas alguns gritos, né? Apesar do volume, mas são gritos, né, de uma angústia sentida, né? Eu acho que dos vários pontos que a gente pode examinar, você tem aí uma questão da própria sociedade, né? Hoje nós temos um fenômeno, né, que é o espetáculo, né, a sociedade do espetáculo. Então, quando você tem câmeras, né, do mundo todo, você consegue, com meia dúzia de pessoas, parar a Paulista, né, em São Paulo, e com isso você consegue a atenção do mundo todo, né? Então, esse é um aspecto que eu acho que é fundamental, né? Sempre que há câmeras internacionais ou nacionais, né, e você tem aí dentro da sociedade um palco que é o trânsito, por exemplo, né?
Uhum.
Então você tem aí um foco necessário para esse tipo de manifestação, de mídia, né? Como foi o ano passado, por exemplo, meia dúzia lá, tinha o quê? 40 pessoas, né? Na primeira manifestação do passe livre, né? Uhum. Tinha 40 pessoas e pararam a marginal e simplesmente conseguiram a atenção necessária, né?
O senhor considera que esses movimentos devem retornar? Existe uma legitimidade nesses movimentos? Ou é aquilo que o senhor coloca, é um momento? É esse momento que você tem os olhares sobre o Brasil que gera esse palco para as manifestações?
Aí a gente precisa compreender do ponto de vista jurídico, né? O que eu acho, até mesmo político, né? O contraste que se teve com o discurso, né, do atual governo, né? Que sempre é pautado numa identidade coletiva, né? A história do governo, do PT e tudo mais, é uma história de um sindicalismo, né? De um movimento, de uma identidade coletiva, né? E esses movimentos, eles, pelo menos na fala, nos discursos, eram um discurso por direitos individuais, universais, né? Educação, saúde, né? Transporte, moradia. Então havia aí um contraste, né, muito grande. O governo querendo saber quem era a liderança, né, qual era a identidade coletiva que se apresentava para negociar, né, e o movimento não tinha essa cara, né, o movimento ele vinha de uma necessidade de direitos individuais universais, né. Então você não conseguia enquadrar, né, nem dar uma cara, uma liderança, né, uma proposta, porque não se adequa, né, à ideia hoje de identidades coletivas, né, desse super sindicalismo que a gente está vivendo.
Então significa que essa falta de um projeto, de um perfil, de um rosto, vamos dizer assim, para esses movimentos, ou pelo menos de uma identificação mais linear, lógica, prejudica. Quer dizer, essas manifestações têm força, mas por não ter esse direcionamento, seria isso?
Não que ela prejudica, né? Ela não está dentro do quadro daquilo que a gente
tá acostumado.
Costuma racionalizar do ponto de vista democrático, né?
Uhum.
Então, como você tem que estar hoje ligado a uma identidade coletiva, a qualquer movimento para se fazer legítimo perante o Estado, perante a própria sociedade, quando você tem lá o próprio cidadão reivindicando, né, direitos universais, ele fica sem canal, né? E aí a explosão, né, do que aconteceu. Eu acredito também que há um contraste, né, muito importante, que é o tempo, né? O Estado está no tempo analógico, né, ainda, né? O Estado está no diário oficial, né, com sua burocracia, né? Está num tempo analógico, enquanto essas manifestações são individuais, né, e parte de um celular, num tempo digital, onde as coisas se espalham em rede, né?
Eles vão se encontrar o dia, esse governo analógico e as manifestações digitais, na opinião do senhor?
Olha, tem um livro aí do Marcos Nobre, né, que chamado Imobilismo em Movimento, né, que foi um livro escrito agora, e escrito, acho que colheu 20 anos de pesquisa dele, e depois ele sintetizou isso naquele momento, né, saiu pela Companhia das Letras, que ele trata um pouco dessa política, né, de como é que... o que ele chama de PMDBismo, né? Como é que esse modelo de fazer política no Brasil vai conseguir cooptar, né, ou entender essas manifestações, né? E do que eu tenho visto aí, pelo menos até agora, né, o que soube capitalizar, né, esses movimentos foi o próprio governo, o próprio partido do governo, né? Sobre capitalizar, botou na sua pauta, na sua agenda, né? E tem explorado um pouco isso. Agora, se isso é efetivo, eu não sei.
Vai depender. Agora, estamos falando de eleição, o ano de eleição, a gente fica sempre perguntando, e vou passar a pergunta para o senhor. Vai fazer efeito essas manifestações? Vamos falar, a Copa do Mundo, se for vencida pelo Brasil, os brasileiros vão se anestesiar e vão aceitar qualquer tipo de medida. Outros consideram que não, que as manifestações vão tomar as vezes da Copa e isso vai gerar uma pressão sobre as eleições em outubro. Qual a opinião do senhor?
Eu acho que tem uma análise muito interessante, né, numa obra do Guy Debord, né, que é a Sociedade do Espetáculo. Eu acho que numa sociedade como a nossa, né, ou seja, a televisão não foi feita para assistir, mas para estar nela, né, para ser assistido, né, para ser vista nela. E acho que esse é um pouco do que movimenta, né, esse imaginário social, né, de estar num grande evento mundial e fazer reivindicações. Agora, isso não tem uma articulação, né? Acho que o país ainda vai ter que crescer muito, né, em termos de cidadania, para ter uma articulação efetiva, um foco definido, né, o que se pretende. Eu acho que é mais um grito, né? Mas está mais como um grito de insatisfação, né?
O senhor acredita que nas eleições alguém vai captar isso ou não? Nas eleições alguém vai captar esse tipo de grito?
Eu não sei, então, não é uma questão, o Marcos Nobre coloca isso, eu não sei se o PMDBismo, que é o que a gente vive, né, uhum, em termos de política, vai conseguir capitalizar isso, né, uhum, porque é aquela lógica de estar, né, de não abrir, né, o processo democrático, né, para outras colocações, né? Ou seja, não há oposição, não há posição e oposição, mas há um conflito para se ajustar, né, em nome da governabilidade do país, né? Você se ajustar à condução do processo, né? E isso não abre frente para novos participantes no jogo político, né? Então, vai ser sempre, eu acredito que não vai gerar grandes alterações, não, né? Ou seja, por enquanto, quem está capitalizando em cima disso é o próprio governo.
Professor Ivan Dias da Mota, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado a você, Jesus. Um abraço.
Um abraço. Conversei com o Ivan Dias da Mota, que é doutor em Direito, pós-doutor em Educação. Falamos um pouco sobre as manifestações que aconteceram ano passado, estão acontecendo agora e se promete acontecer na Copa do Mundo. Para o professor Ivan, estamos vivendo a sociedade do espetáculo. As pessoas querem ir às ruas, aparecer, as câmeras estão voltadas para o Brasil e por que não entrar em cena? Resta saber se isso vai fazer efeito para as eleições? O doutor Ivan acha que não, que nas eleições nós temos o PMDBismo, ou seja, a nossa prática política é analógica e os movimentos estão ficando digitais.